UFMG Educativa, a estação do conhecimento. Você está ouvindo Conexões, que traz ciência, cultura e cidadania. E, por falar nisso, nós temos agora novidade, né, no isso. nosso programa. O que nós vamos falar agora, Lois?
Ó, nessa semana, mais precisamente aí no dia 3 de junho, né, a gente comemora o Dia Nacional em Defesa do Rio São Francisco. Uhum. O nosso velho Chico nasce na Serra da Canastra, nos municípios de São Roque de Minas, e deságua no Oceano Atlântico. Então, aí a data nos lembra que o rio está sofrendo com o desequilíbrio de ecossistemas, assoreamentos e a polêmica transposição também. E o que será que pode ser feito por um rio que é tão extenso e tão plural? Nós vamos conversar agora com a professora do Instituto de Ciências Agrárias da UFMG e coordenadora do PPJ, o Núcleo de Pesquisa e Apoio à Agricultura Familiar, professora Flávia Maria Galizone. Muito bom dia, professora. Seja muito bem-vinda aqui à UFMG Educativa.
Obrigada. Bom dia para vocês todos.
Tá joia. Professora, aqui é o Elias Santos. Muito obrigado pela participação aqui conosco. Tá bom, professora?
Obrigada.
Professora, vamos lá. A senhora e o professor Áureo Eduardo Ribeiro, né, desenvolveram um trabalho em um dos afluentes do Rio São Francisco, né? E aí, conta pra gente o que aconteceu, o que vocês puderam averiguar, como é que foi esse projeto, hein, professora?
Então, esse projeto que a gente, na verdade, apoia, ele é uma iniciativa local num dos tributários do São Francisco. O São Francisco, como vocês falaram, é um rio plural, extremamente grande e importante, a gente pode pensar, para o Brasil todo, não só por levar água para uma região muito extensa do semiárido mineiro e brasileiro, mas também como um rio que permitiu a entrada no interior do nosso país. Então, ele é um rio geograficamente, biologicamente, historicamente muito importante.
Sim, é o Rio da Integração Nacional, né? Foi chamado assim.
Uhum. Mas ele, como todo rio, é formado de uma série de pequenos, né, outros pequenos rios que são importantes para a vida desse, né, para a vida dele. E boa parte desses pequenos rios, eles estão em Minas, estão na área do Cerrado Mineiro. O trabalho que a gente desenvolve é com afluente chamado Rio dos Coxos, e que tem uma história muito impactante. Esse afluente do Rio São Francisco, devido a uma série de ações vinculadas ao carvoejamento, ao reflorestamento, ele morreu numa noite.
Numa noite?
Numa noite. Na cabeceira dele foi liberado um desmatamento para poder fazer plantio de eucalipto, mais de 2 mil hectares. Uau. Na década de 80, eram programas vinculados a projetos de desenvolvimento que pensavam o Cerrado, que pensavam essa região onde está boa parte da cabeceira do São Francisco, como regiões que não existiam nada, não existiam pessoas, que poderiam ser transformadas a bel prazer para grandes programas econômicos. Enfim, eles desmataram na cabeceira desse rio, esperando a chuva para poder plantar. A chuva veio de uma forma intensa, uma espécie de uma tromba d'água que carreou muita areia. Essa região da cabeceira do Rio dos Coxos é uma região dos Gerais Mineiro, onde o solo é muito arenoso. Carreou areia e numa noite tampou duas das nascentes desse tributário do São Francisco.
Isso foi quando, professora?
Foi meados dos anos 80.
Tá. Uhum.
E aí a população desse lugar acordou sem o rio. Ouviram um barulho na madrugada, no outro dia foram ver onde o riacho, né, o Rio dos Coxos, passava, e ele não estava lá. A partir de então, essas comunidades se organizaram e tentaram revitalizar esse tributário do São Francisco. Já são cerca de 15, 16 anos que eles estão estruturados, cerca de 1.500 famílias, tentando vencer um desafio que é muito importante para o São Francisco. Como que a gente pode conservar e continuar produzindo? Então, a nossa experiência é um apoio a essas comunidades nessa iniciativa, né? Uma iniciativa que é delas e que a UFMG, o Núcleo PPJ, tenta potencializar nessa reflexão em busca. Como é que a gente pode produzir alimento, qualidade de vida, acesso à água e, ao mesmo tempo, conservar esse recurso que é um bem comum, que é o Rio São Francisco.
E aí, professora, pensando aí, né, desse acontecimento, como é que foi possível as etapas de revitalização desse afluente aí? Como é que isso aconteceu?
Olha só, ele ainda não está plenamente revitalizado. Uhum. A gente destrói numa noite, mas são 15 anos que ele ainda não revitalizou plenamente. Você tem algumas iniciativas vinculadas à convivência com o semiárido, à conservação das matas ao entorno, a mata ciliar, alternativas econômicas que, por exemplo, tem um programa das abelhas sem ferrão, que ao mesmo tempo conserva a abelha sem ferrão, que é uma abelha nativa, importante para poder polinizar o cerrado, ter os frutos do cerrado que podem virar toda a ser beneficiado, virar a ser produtos mesmo, né? Como o piqui, o beneficiamento do piqui e outros frutos que podem virar polpas. Então, você tem programas com abelha sem ferrão, programas de convivência com semiárido junto com a ASA, que é a articulação do semiárido, para conservar a água de chuva, fazer de tal forma, por meio de pequenas obras, pequenos barramentos, que essa água infiltre nesse solo e alimente as nascentes e, ao mesmo tempo, possibilite, né, por meio de, se chamam barraginhos, possibilite uma alternativa de água produtiva para essas famílias. E outras tecnologias sociais para conservar água no cerrado, conservar água nesse tributário, né, aí nessa nascente, a gente pode dizer, dos tributários do São Francisco, e ao mesmo tempo possibilitar que essas populações tradicionais continuem produzindo, continuem, né, tendo qualidade de vida e conservando a natureza.
Professora, essas pessoas ainda estão lá, ainda acreditam nessa possibilidade? Ou elas não têm mais nenhuma saída, não podem sair de lá porque não tem nenhuma outra perspectiva de vida, hein, professora?
Não, ao contrário, eu acho que essas pessoas elas estão lá e elas com recursos próprios, mas também apoiado por programas da sociedade civil e do governo brasileiro, têm mostrado uma experiência pioneira. Da gente pensar o uso da natureza, o uso das águas do São Francisco, de tal forma que esse uso permita as populações viverem bem e o rio também permanecer bem. Então, elas estão lá não por falta de opção, mas, ao contrário, construindo uma opção diferente de vida, né, vinculada ao rio. E a gente pode pensar construindo também uma experiência, eu conheço poucas experiências no São Francisco, onde a população ela está integrada, ela está lidando, né, com a escassez de água, que nessa região é uma escassez grande, mas ao mesmo tempo buscando alternativas de futuro. Não são alternativas paliativas para enfrentar uma seca, mas alternativas de futuro, produtivas, de conservação e de permanência da água e, consequentemente, da população em conjunto com a água, né?
Ok. São 10 horas e 48 minutos. Você está ouvindo o programa Conexões e nós estamos conectados, né, com o Montes Claros, conversando com a professora Flávia Maria Galizone sobre o nosso velho Chico, ela que é professora do Instituto de Ciências Agrárias da UFMG.
Isso, professora, pensando aí no projeto na exposição, né, do Rio São Francisco, que tinha previsão concluída, previsão de conclusão, né, para 2015, mas essa semana aí já falou que talvez vá chegar em 2016. E com base aí na sua experiência, quais os impactos econômicos, sociais e biológicos aí da transposição do, pensando no Rio São Francisco mesmo, né, que essa transposição do Rio São Francisco pode causar?
Olha, aí é uma opinião pessoal, mas isso, eu acho que realmente é algo complicadíssimo. Quem vê o São Francisco agora, após 2 anos de seca, né, nessa região do Alto Médio São Francisco, aqui na próxima cidade de Januária, o rio está baixo, extremamente coberto com bancos de areia. Isso no final do que a gente pode pensar do período das águas. Você imagina quando for no período de outubro. Então, na verdade, o rio está caindo sobre ele uma massa imensa de destruição. Uma massa de destruição que tem a ver com a destruição do cerrado, que tem a ver, inclusive, com o uso das águas feito pelas cidades. Não é só um problema do rural, a gente pode pensar várias cidades. Belo Horizonte mesmo impacta diretamente, né, na qualidade do São Francisco. E pensar em transpor é pensar principalmente no sentido quantitativo. Mas nem sempre a escassez de água, a dificuldade de água é quantitativa, ela também é qualitativa. E você retirar do São Francisco uma quantidade tão grande de água, significa ser retirar quase que sangue de um doente, não é? Ele está precisando realmente fortalecer suas nascentes, seus tributários, para que o rio possa ter a plenitude que a gente espera que ele tenha e mantenha. Então, do ponto de vista ambiental, é complicado, é muito complicado. E do ponto de vista social, há sérias dúvidas se realmente essa transposição vai significar um acesso extremamente igualitário de água para populações que necessitam mesmo dessa água.
Me parece, inclusive, que as obras já estão paradas, né, professora?
Acho que, estão paradas, né? Em alguns trechos há já rachaduras, né, nos canais.
Precipitamos, né, professora? Precipitamos, né?
É uma obra realmente, que não sei, acho que a gente tem uma série de tecnologias sociais de acesso à água que poderia atender essas populações que realmente têm, né, necessidade de acesso à água. Talvez, como que a gente pode dizer, talvez seja algo que tenha interesses muito precisos, né? Quem realmente precisa dessa quantidade imensa de água?
Uhum.
Será que a gente pensa na quantidade de consumo de água?
Sim, sim.
Né?
Será
não
que precisamos
produzir, retirar água?
Legal. Uhum.
Mas tem a necessidade da gente pensar o consumo para quem, por quem e qual que é o limite desse consumo.
É. Né? Precisamos realmente consumir tanta água, né, professora?
Isso.
Né? Ah, legal, boa. Essa é uma questão importante mesmo. A gente pensa sempre em produzir mais, né?
Isso. Tem um agricultor da beira de São Francisco que disse que da onde a gente tira muito e não põe, acaba. E ele avaliava isso no São Francisco. Se tirava muito, mas ninguém fazia um esforço de pôr ou ajudar o rio a repor a água, né?
Tá bom. Professora, para finalizar, conta para a gente um pouco do núcleo, né, de pesquisa e apoio à agricultura familiar. A gente pode acompanhar as ações? Como é que funciona isso, hein, professora?
Ah, o núcleo, ele é um núcleo que tem a liderança aqui da UFMG, mas ele é um núcleo que funciona também em rede. São várias universidades e institutos federais que participam do núcleo, profissionais, professores. E a perspectiva do núcleo é, principalmente, a gente formar técnicos, formar profissionais sensíveis a questões importantes no rural brasileiro, principalmente vinculada com a agricultura familiar. A agricultura familiar representa cerca de 84, 85% dos estabelecimentos no rural brasileiro. Mas a gente percebe que boa parte da formação dos técnicos, né, que vão lidar no campo não são fortalecidas, densas, sólidas nas questões enfrentadas pela agricultura familiar. O exemplo desse tributário do São Francisco é um. Como é que a gente concilia a produção de água, conservação de água e, ao mesmo tempo, qualidade de vida para os agricultores familiares, que são a base da alimentação da população brasileira? Cerca de 70% dos alimentos consumidos pelos brasileiros vêm da agricultura familiar. Então, a ideia do núcleo é fortalecer a formação desses profissionais. E nós estamos com três programas, na verdade, vinculados a isso. Um é esse programa que a gente conversou agora de apoio, né, a SUSBAC e a organização de famílias desse tributário do São Francisco, que é Rio dos Cochos.
Sim.
Nós temos um outro programa que é chamado Sítio do Saluzinho, é o Centro da Cultura, Centro de Referência da Cultura Material da Agricultura Familiar. Ele é um sítio dentro da UFMG, aqui no campus de Montes Claros, são 2 hectares, que busca reproduzir o que é uma unidade familiar, de produção familiar.
Sim.
Esse sítio, ele recebe crianças do ensino fundamental, do ensino público. Esse semestre nós estamos encerrando, recebemos 750 crianças que vêm em visitas semanais de turma de por volta de 30 crianças. E as crianças vêm então conhecer o que é um sítio da agricultura familiar, mas principalmente conhecer o que é o patrimônio vinculado ao conhecimento ambiental, à produção de um alimento saudável, né, à conservação da soberania alimentar, da natureza nessa região.
Sim, e o terceiro, professor?
E o terceiro é um programa vinculado aos territórios, né, apoio aos territórios, que são territórios, um programa público, Os territórios são territórios de desenvolvimento, territórios rurais e da cidadania. A gente apoia o desenvolvimento, né, de 8 territórios em Minas. São 12 no total e a gente está apoiando em 8 territórios. Vale do Jequitinhonha, são 3 territórios. Suaçuí,
sim.
O território da Serra do Brigadeiro, o território do Rio Doce. E esses territórios são fóruns de organizações da sociedade civil e do poder público, e a intenção é construir propostas de desenvolvimento territorial,
sim,
rural e urbano, que apoiem os municípios e a agricultura familiar desses locais.
Interessante. Professora, sinto que quem quer conhecer e estudar um pouco de agricultura familiar, o Instituto de Ciências Agrárias da UFMG tem uma força nisso, né, professora?
Tem uma força nisso, e a ideia é que esse núcleo esteja aberto também como um núcleo de estudo, de informações, de troca com outros pesquisadores da UFMG e de outras universidades.
Tá bom. Eu viro Carranca para defender o velho Chico. Tá aqui no site aqui, ó. Muito legal isso. Professor, o clima de Copa do Mundo aqui em Belo Horizonte está muito tímido. Como é que anda aí em Montes Claros? Vai ter Copa ou não vai ter Copa, professor?
Olha, eu acho que está parecido com vocês aí, mas a população aqui é muito animada, muito festeira.
Os ribeirinhos.
Na hora que começar, o pessoal vai festejar bastante.
Os ribeirinhos vão curtir a Copa e vão manifestar também, professor?
Eu acredito que sim.
Tá.
Vão tanto curtir a Copa, como também vão curtir aí a defesa dos seus direitos, né, cidadãos.
Uhum. A senhora vem para Belo Horizonte, fica em Montes Claros, como é que é?
Não, nós ficamos aqui em Montes Claros.
Tá bom. Então tá joia. Professora...
Sair do olho do furacão.
Sair do olho do furacão. Puxa, que pegada.
Aconselho a todos.
Um abraço, viu, professora? Muito obrigado.
Obrigada.
Tá obrigada, professora. Bom dia.
Bom dia,
obrigada. Tchau.
Tchau.
Tá aí, a gente conversou com a professora do Instituto de Ciências Agrárias da UFMG e coordenadora do PPJ, o Núcleo de Pesquisa e Apoio à Agricultura Familiar, professora Flávia Maria Galizone. Lembrando aí, né, que o Instituto de Ciências Agrárias da UFMG fica em Montes Claros. O campus é lá em Montes Claros. E aí, ó, a gente está falando aqui, né, do Viro Carranca, que isso aí é o Comitê da Bacia Hidrográfica de São Francisco lançou essa campanha, o Viro Carranca para defender o velho Chico, que busca conscientizar a população sobre a necessidade da preservação e revitalização do rio. Então, aí, para conferir a campanha, acesse o CBH, que é de Comitê Bacia Hidrográfica, né? cbhsãofrancisco.org.br/viricarranca. Aí você pode ver o abaixo-assinado lançado pela campanha, entender o projeto, assinar o abaixo-assinado.
Isso. Muito interessante, hein? Então a professora aqui disse pra gente, Lores, que esses estudos, né, sobre o que é agricultura familiar, a força da agricultura familiar, a conscientização da importância dela para a economia brasileira, é uma área forte no Instituto de Ciências Agrárias da UFMG.
Isso.
Então as pessoas que estão aí envolvidas, eu vejo muito disso, hein, nas ocupações, né, nessa coisa de ocupar os territórios, né, de plantar a sua própria, ter a sua própria horta, essa coisa, isso tudo é agricultura familiar também. Então, o Instituto de Ciências Agrárias trabalha nessa área. Então, procure informações. Procure as pessoas que estão pesquisando sobre isso, tá
e
bom?
E achei tudo muito doido, né, Lê? Essa coisa que eu não sabia que existisse. Do dia para a noite, um rio foi.
Nossa,
da noite
para
o dia,
absurdo,
quer dizer, o rio foi assoreado.
Nossa, inacreditável,
uma,
né,
chuva aí, ó.
A realidade faz coisas que a ficção...
Desmatamento.
Duvidaria, né? Se víssemos isso num filme, acharíamos que era assim, mentira.
Não,
né?
Tem como isso, não.
Tem truque aí, tá? Ô Lores, não tem jeito. Sobradinho, sai Guarabira. A gente vai ter que tocar um trecho, pelo menos um trecho, e daqui a pouco tem Prosa de Bicho.
Vamos lá.
Essa música é o Rio São Francisco. E, aliás, tem um trecho aqui, ó, dessa música, que são palavras de Antônio Conselheiro, lá de Canudos. Vamos lá.
Tira a gente, põe represa, diz que tudo vai mudar. O São Francisco lá pra cima da Bahia diz que dia menos dia vai subir bem devagar. E passo a passo vai cumprindo a profecia do Beato que dizia que o sertão ia alagar. O sertão vai virar mar, dá no coração o medo que algum dia o mar também vire sertão. Vai virar mar, dá no coração o medo que algum dia o mar também vire sertão. Remanso, Casa Nova, Sendo Zé. Adeus, Pilão, Arcado, vem o rio te engolir. Debaixo d'água lá se vai a vida inteira. Por cima da cachoeira o gaiola vai subir. Vai ter barragem no salto do Sobradinho. E o povo vai se embora com medo de se afogar. O sertão vai virar mar, dá no coração. O medo que algum dia o mar também vire sertão. Vai virar mar, dá no coração. O medo que algum dia o mar também vire sertão.
FMG Educativa, a estação do conhecimento.